9h14, doutor Jonatas, já teve até no bloco cirúrgico e agora está aqui no estúdio. É por aí, né, doutor? Temos que agilizar, não podemos parar. Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia, Ladimir. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Fátima. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, poder dar alguma informação que você julgar necessária aí para a população de Vacaria.
Já teve até no bloco cirúrgico, acordou cedo.
Sim. Hoje, 7 horas, já começou o expediente, né? Vim correndo para cá.
Tá certo. Doutor Jonatas, estamos aqui para falar de uma realidade. Quando chega nesse momento, doutor Jonatas, e também, senhores ouvintes, a informação da enfermeira-chefe da Vigilância em Saúde de Vacaria, Tatiane Scariotti, informando o seguinte: bom dia, Ladimir, estamos informando oficialmente a comunidade de Vacaria que nas últimas horas tivemos mais 2 óbitos por Covid-19 aqui em Vacaria. 2 mulheres, uma de 83 anos e outra de 58 anos. Com isso, Ladimir e ouvintes, Vacaria agora registra ao todo 142 óbitos por Covid. Portanto, acaba de ser confirmado, infelizmente, mais duas mortes de senhoras, 58 e 83 anos por Covid. Chegamos a 142 óbitos. É um número elevado para Vacaria, hein, doutor Jonathan?
É um número muito elevado. E também nós temos verificado que a agressividade do vírus que está atacando os pacientes aqui da nossa cidade, ele é superior, né, ao que se vê em outras localidades.
Opa, unidade importante. O vírus que estamos vendo em Vacaria, a agressividade dele é superior à de outros municípios e regiões, doutor?
Sim, estatisticamente, né, nós temos tendo um índice de mortalidade muito alto. Os pacientes que são transferidos daqui para outras UTIs, eles têm o desfecho semelhante aos que tem aqui em Vacaria, destoando assim dos doentes das outras localidades. Então, por algum motivo ainda não conhecido, a doença ela se torna muito agressiva. O que nós verificamos, assim, uma evolução do quadro pulmonar com uma extrema rapidez em relação aos casos do ano passado. Temos alguns pacientes aí, essa semana mesmo deu para verificar, pacientes na faixa dos 40, 50 anos que internam com 20 a 30% de comprometimento pulmonar e em 24 horas estão com 90%, né? Então nunca havia sido verificado uma agressividade tão grande como está ocorrendo. E a grande maioria dos pacientes que chegam no hospital, eles já chegam com um quadro de comprometimento pulmonar muito grave. Então, o que mostra que a doença se instala e de forma abrupta ela derruba o paciente, né? Então, além de nós termos um nível bastante alto de internações, os pacientes que chegam, eles já chegam em estado bem grave no hospital. E isso está nos gerando um transtorno muito grande. Ontem mesmo, nós esgotamos todos os respiradores do hospital, estavam sendo ocupados. E não só preocupa nós, porque não temos mais respiradores disponíveis, também a falta de medicamentos, né? Então, a nossa situação é bastante crítica e estamos aí, né? Lutando com as armas que tem, um esforço sobre-humano para tentar dar o melhor atendimento possível a todos que puderem, né? Esse final de semana nós conseguimos transferir apenas 3 pacientes, tá? Porque as outras UTIs do estado não querem receber ou não tem vaga para receber. E pacientes estáveis no Covid é uma coisa muito difícil de ter, porque uma hora o paciente tá bem, tá com um nível de oxigenação muito bom, em questão de 1 hora, 2 horas ele descompensa e depende de um tratamento mais invasivo, mais agressivo. Então, Não existe paciente totalmente estável numa internação Covid. Ele pode mudar o quadro de uma hora para outra, né? Então, por essa dificuldade, apenas 3 pacientes foram transferidos. E hoje nós estamos com cerca de 65 pacientes internados ao todo, né? Dentro do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Os números, quando eles aumentam, eles ficam muito dinâmicos, né? Então, a cada hora pode ter um acréscimo de 7, 8 pacientes, assim como pode ter um decréscimo, né? Mas o saldo geral, como se fala muito na tal da curva móvel, né? Ela vem ascendendo. Ela aumentou no final de fevereiro. Nós tínhamos sempre menos de 30 pacientes, uma média de 20 pacientes internados. Ali no mês de novembro chegamos a ter praticamente nenhum internado. Pensamos até em fechar a UTI, porque passou praticamente 2 semanas sem nenhum paciente na UTI Covid. Final de fevereiro teve um incremento e sucessivamente as médias foram aumentando para de 30 e poucos para 40, para 50, sendo que agora fugiu do controle, tendo sempre mais de 60 pacientes, o que é uma coisa insuportável para a estrutura que o hospital tem. Com esse número elevadíssimo de doentes, começa, infelizmente, a prejudicar o atendimento das outras patologias que dependem do hospital, né? Isso, bom, também, senhor, é uma preocupação.
Sim, exato. Nós temos outros pacientes. A informação hoje é das 7 da manhã. Nós tínhamos 129 pacientes internados no hospital. 60, eu tinha 66 às 7 da manhã, que era só Covid. 129, o senhor coloca bem. Nós temos tantos outros pacientes de outras patologias que também necessitam de um atendimento, inclusive na própria UTI normal, que são 10 leitos, né, doutor Jonathan?
Exato, veja bem, Vladimir, dos anos em que nós não tínhamos o Covid, no inverno, por nós, pelo fato de nós termos um inverno extremamente rigoroso, o nosso hospital costumava ter cerca de 130 internações, mais ou menos, isso quando não tinha Covid, né?
Sim.
Então, nós estamos aí no início do inverno, o inverno está se mostrando bastante rigoroso, e nós, imagine, 66 pacientes só de Covid, né? E mesmo que aumente a capacidade de internação, não dá para suprir toda a demanda. Convém ressaltar também que a maioria dos leitos da UTI normal, eles estão preenchidos com paciente com síndrome pós-Covid, né? É aquele paciente que vai para casa, que melhora, que não tem mais o vírus, mas que entra em insuficiência respiratória pelo estrago, digamos assim, que foi feito no seu pulmão.
E infelizmente são muitos que têm tido essas consequências, né, doutor, o pós-Covid.
São muitos, e as complicações pós-Covid, elas são de várias, são várias patologias, desde complicações neurológicas, né, desde fenômenos tromboembólicos, né, até a ponto de termos que fazer amputações às vezes, né? E então ela é uma doença, mais uma vez eu digo, há tempos atrás eu disse aqui, a gente não conhece bem como ela funciona, ela tem peculiaridades de cada local, não sei se é por variantes novas ou se é por um determinado tipo de população, mas é uma patologia que ela não se restringe ao problema pulmonar. O problema pulmonar é o que mais leva o paciente a óbito, mas ela atinge vários órgãos do corpo por ser uma doença sistêmica, né? Então,
eu sei de vários casos, inclusive psicológicos, né? O psicológico da pessoa, e pessoas que estão buscando atendimento com profissionais aí pós-Covid.
Exato, exato. E então ela também, além do trauma que essa doença causa, porque a pessoa que está infectada com Covid, ela tem uma chance de em 15 dias não estar mais viva, né? Então, só por saber que está com essa doença, já é uma coisa que afeta o psicológico de qualquer um. E além disso, né, existe o problema do sistema nervoso central, que muitas vezes também é atacado, né, pelo vírus. haja visto que um dos sintomas mais comuns é o pessoal fala da falta de sentir o cheiro, a falta de olfato, a falta de gosto. Isso é porque atinge as ramificações nervosas, né, que são responsáveis por essa função. Outros não atacam em nada esse tipo de função, mas ataca outros órgãos. Entende? Então, ela é uma doença com complicações diversas, com manifestações diversas, e quando afeta a parte neurológica do paciente, também pode levar pacientes a alteração de humor, a alteração de comportamento, né? Isso é uma coisa comum que a gente vê, né?
Bom, o que me preocupa é aquilo que o senhor colocou no início da nossa conversa, de que nós temos tido aqui em Vacaria um vírus agressivo e diferente de outras regiões. Isso certamente merece uma análise das nossas autoridades, doutor Jonatas?
Eu diria assim, o comportamento da doença, né, ela se mostra mais agressivo. É claro que tem que ser feita uma análise do porquê que isso está ocorrendo, né? Pode ser pelo vírus ou pode ser por uma característica local, né? Não dá para afirmar que é um vírus assim diferente, mas no geral a agressividade da doença ela está maior que os outros locais, pelo que a gente vê, pelo que a gente conversa com colegas de outras cidades, pelos próprios colegas que fazem plantão dentro da nossa UTI, que fazem plantão também em UTIs de outras cidades, né? Então, digamos assim, o comportamento da doença aqui, ela tá muito agressiva. O paciente chega no hospital ele já chega ruim no hospital, né? Bem diferente de como se comportava no passado. Eu já relatei esse fato para o nosso secretário de saúde e o mesmo me disse que vai tomar as providências necessárias para fazer uma análise mais aprofundada para ver se tem alguma coisa realmente diferente aí do nosso município ou não, né?
Bom, pelos números e a idade dos pacientes internados, doutor Jonatas, a vacina já está surtindo efeito, já se vê resultado, principalmente aí o pessoal que já recebeu as duas doses, aquele pessoal, vamos dizer assim, da terceira idade?
Sem sombra de dúvidas.
Sem sombra de dúvidas?
Sem sombra de dúvidas.
Olha que informação importante do senhor dá, hein?
A vacina, ela é fundamental. Mesmo ela não tendo 100% de eficiência, ela ajuda e ajuda muito. Ontem, por exemplo, eu fui até a UTI Covid, de 8 leitos, né, que nós temos lá, e essa UTI era composta por pacientes na faixa etária dos 50 anos.
50 anos?
51 a 59 anos, eram os 8 leitos que estavam lá. Né? Então, sem dúvida nenhuma, se for ver os pacientes internados com mais idade, diminuiu drasticamente, né? E muitos desses que internaram, pacientes de mais idade, são pacientes que não fizeram vacina, né? Então, a vacina realmente funciona em nível assim de população, 70, 75% de eficiência. É um dado muito positivo. Então, eu ainda acredito que a nossa salvação é a vacina. Então, no momento que chegar a sua vez de vacinar, faça a vacina. Porque é isso que vai garantir que nós possamos ter uma vida pelo menos mais próxima do normal e manter a nossa economia funcionando.
E detalhe, né, doutor, fazer as duas, que tem dia que fez a primeira já não compareceu para a segunda, tem que ser as duas.
Não adianta, tem que fazer as duas. A vacina, ela já foi programada dessa forma, porque a eficiência dela se faz com as duas doses. É claro que desde a primeira dose o paciente já começa a ter algum grau de imunidade, mas é a segunda dose que vai fazer com que essa imunidade se mantenha por mais tempo, né? Então é importante que se faça as duas doses. No mundo só existe uma vacina que é dose única, que aqui nós não temos ainda, né? Então as nossas vacinas, sejam elas da Pfizer ou seja a Coronavac, né, ou a AstraZeneca, são vacinas de duas doses. As do Brasil tem que fazer as duas doses.
9:29, estamos falando no temática desta segunda-feira com o Dr. Jonatas Ascioli Filho, ele que é o diretor técnico do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, colocando a realidade e os números dos últimos dias aqui em nossa comunidade, principalmente orientando a comunidade quanto aos cuidados que devem ser redobrados, evitando ainda mais a propagação do Covid-19 em nosso município. Dr. Jonatas, o senhor falou anteriormente, o senhor que é diretor técnico do hospital, de que outro problema é a falta de bom, não tivemos ontem, acabou os respiradores. Ontem não tinha mais respiradores no Hospital de Vacaria, devido ao grande número de pacientes internados. O senhor disse que outra preocupação, os medicamentos continua chegando aí na gíria popular, a conta gota esses medicamentos, inclusive o kit intubação?
Sim. Isso é uma preocupação muito grande que nós temos, porque desde o início da pandemia, quando se traçou o plano de contingência para o nosso hospital, nós tomamos por regra trabalhar sempre com estoque mínimo de 2 meses de antecedência, justamente prevendo alguma falha no sistema de entrega. O que ocorreu é que esse ano o governo federal ele assumiu a distribuição das medicações através com a colaboração dos governos estaduais, e todas os pedidos que nós havíamos feito, inclusive pedidos que nós já havíamos pago, não nos foram entregues, eles passaram a ser entregues pelo estado, e passamos aí mais de 30 dias sem receber praticamente nada de medicação. E as medicações que estão chegando, elas estão realmente chegando a conta gotas, né? Muito pouco. Então, a gente está sempre convivendo com aquela incerteza, né? Se vai ter medicamento para amanhã ou não vai ter. E não temos nada a fazer. Os pedidos que estão sendo feitos para a indústria estão sendo entregues, assim, em doses bem, em quantidades pequenas para a nossa demanda. O que o estado manda é pouco. Então é sempre uma preocupação com o dia de amanhã, né? Como que vai ser amanhã, né? Como que vai ser o final de semana, como vai ser semana que vem. Então, além de nós termos um número excessivo de doenças graves, nós temos esgotado os nossos respiradores, nós temos pouco medicamentos e temos um problema muito grande com enfermagem. Com a enfermagem, nós precisamos de mais enfermagem. Porque...
Não estão conseguindo, doutor?
Não, está sendo difícil, não tem profissionais nessa área com disponibilidade para trabalhar. Nós queremos contratar, mas não aparece. No que diz respeito ao atendimento médico, sexta-feira passada nós tivemos uma reunião com os médicos do corpo clínico, né? Aqueles médicos de mais que tem mais conhecimento nessa área dentro aí do corpo clínico, e se somou aos profissionais que já estavam trabalhando no Covid, mais 10 profissionais.
Opa, que bela notícia o senhor nos traz. Mais 10 médicos, então, que o senhor, inclusive, participei daquela coletiva lá na prefeitura, com o pessoal da prefeitura, o próprio hospital, o senhor tá, naquele momento, fazia um apelo para os colegas profissionais. Então, 10 novos médicos, ou são médicos daqui, mas 10 novos profissionais estão se somando à ala Covid, doutor.
Exatamente, são 10 novos.
Obrigado, esses profissionais.
São 10 colegas que se dispuseram a tirar um tempo da sua clínica privada, né? Para ir no hospital para ajudar. Convém ressaltar que esses 10 colegas são colegas conhecidos na cidade, todos eles médicos com residência médica, com título de especialista, com alta capacitação nas mais variadas áreas da medicina. Então, fizemos uma divisão, né, dos pacientes internados, e também nós conseguimos colocar a figura do médico que chama um médico internista, né? Que é aquele médico que vai ficar 12 horas disponível para atender intercorrências nesses pacientes, justamente por serem pacientes bastante instáveis. Então, o esquema médico está organizado, fechamos aí um contrato, um acordo por 2 meses, né? Sendo que 15 dias antes do término desse contrato, isso vai ser revisto para nós termos uma ideia. Espero que até lá baixe esses números, né? Eu sempre te disse que eu sou um otimista incansável, né? Então eu sempre tenho esperança que as coisas melhorem. E não é possível, né? Então vai ter que melhorar uma hora. Então, da parte médica, nós conseguimos organizar muito bem lá dentro do hospital agora, mas nós temos uma carência muito grande de profissionais da área de enfermagem.
Bom, esses profissionais, inclusive, se alguém está nos ouvindo agora, Vacaria, região da enfermagem, já pode se dirigir ao hospital, se tem interesse, quer trabalhar, o hospital está precisando do...
Mas certamente, é só se apresentar no nosso setor de recursos humanos, porque nós estamos com carência dessas pessoas e nós precisamos desses profissionais. Porque mesmo que nós, mesmo que venha mais, ontem foi colocada a situação, mas vamos conseguir mais respiradores, né? Ótimo, é melhor que venha mais respiradores para a nossa cidade, só que o respirador, ele é um, digamos que ele é um automóvel que ele precisa de no mínimo uns 4 ou 5 motoristas, né? Ele não vai fazer as coisas sozinho.
Se não tem profissional, não adianta.
Exatamente. Ele precisa de gente para fazer a monitoração, para cuidar. Então, a figura da enfermagem é muito importante numa situação como essa, né? E convém salientar, às vezes as pessoas dizem assim, estamos vivendo uma situação de guerra. Eu digo assim, é pior que a guerra.
Porque é pior que a guerra?
É óbvio que é pior, porque a guerra... O paciente chega com um tiro ou chega com um ferimento, tu leva pro bloco cirúrgico, opera, ele vive ou não vive, faz uma infecção em poucas horas ou poucos dias, se define o caso. E o Covid não. O paciente chega com falta de ar, é uma angústia terrível que pode perdurar por dias, semanas, casos até meses, né? Então é uma situação assim horrível, né? Tu entrar numa UTI Covid, numa ala de atendimento Covid, realmente é uma coisa que deprime qualquer um, né? Então...
O senhor tá me falando, entra todos os dias que situações assim que chocam, né, doutor?
É chocante, assim, tu vê uma pessoa ali agonizando e tu saber que o que existe para ser feito hoje em dia não tem uma efetividade como nós gostaríamos que tivesse. É dar suporte para o paciente e tentar bloquear o processo inflamatório do organismo para ver se ele sobrevive. E então eu digo que isso aí é pior que uma guerra, né? Então, porque é indefinido, é incerto, a angústia de uma família que está com um paciente internado é uma coisa horrível, porque a gente não tem como prever. O paciente pode estar muito bem hoje, amanhã ele pode estar no tubo, né? Então, e muito mais de 50% dos pacientes que vão para o tubo, eles não voltam mais. Então, isto gera uma angústia muito grande, não só nas famílias, mas também nos profissionais da saúde. E nós não temos muito o que fazer a não ser tomar cuidado, né? E procurar bloquear o índice de disseminação desse vírus aí, para não chegar ver um familiar nosso numa situação dessas, né?
9h48, estamos falando com o doutor Jonatas Ascioli Filho, diretor técnico do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Vou ao espaço comercial, temperatura de 7 graus, volto para o fechamento. Doutor Jonatas, a dona Terezinha e seu Antônio, lá do Matemático Bom Jesus, mandando um abraço para o senhor. A dona Terezinha Marques, do Rosário da Várzea dos Antunes, também dizendo que muito obrigado pela sua paciência. O Clodinho Pinto, alô Clodinho, irmão Clodinho, um abraço, destacando e enaltecendo o profissionalismo seu aí, dos demais profissionais que atuam na ala Covid. Tem outros WhatsApp aí, não consegui colocar em dia porque o tempo passou rápido aqui, mas o pessoal se manifestando e solidário também com os profissionais da área da saúde que nesse momento estão trabalhando na ala Covid. E nós mais do que nunca pedimos suas orações para esses profissionais, para os pacientes também, para os pacientes, para a sua recuperação mais breve possível. Doutor, em 3 minutos, seu recado final, a Vacaria Região. tenho aqui informações, ausentes aumentou os casos, Bom Jesus aumentou os casos, a região também tem que estar em alerta aí, doutor.
Bom, em primeiro lugar, a essas pessoas que mandam essas manifestações de apoio, o meu agradecimento, porque realmente é muito difícil você gerenciar uma situação dessas, né? Nessa época. Quero agradecer também a esses colegas que se incorporaram à luta contra o Covid dentro do nosso hospital. E dizer a todos que dentro do que é possível, dentro da ética, dentro do que é científico, né? Nós, médicos, profissionais de saúde, enfermagem, administrativo do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, vamos fazer o possível e o impossível para amenizar o sofrimento dessas pessoas. No mais, a epidemia, ela continua fazendo vítimas, ela continua alta. Essas medidas indigestas que...
Lockdown que tivemos no final de semana.
O lockdown, né, especificamente, nesse momento realmente se faz necessário. Porque temos que bloquear a contaminação, a proliferação desse vírus a qualquer custo. A qualquer custo. Porque seja o custo que for, ele não paga, ele não vale as vidas que estão sendo perdidas. E perdidas de uma forma horrível, com sofrimento, né? Então eu diria a todos que se sensibilizem, que não pensem só em si, pensem nos outros, pensem no próximo, tenham um pouco de compaixão. É isso que a gente está precisando. E nós não vamos vencer isso sem compaixão, sem respeito ao próximo. Então, o meu recado é isso: respeito ao próximo. Não tenho mais o que falar. Eu acho que são palavras bem curtas que têm um significado bem amplo. Então, confiem em quem está tentando salvar as vidas e tenham respeito pela vida do próximo. Como eu disse mais uma vez, são palavras curtas, de significado amplo, e basta fazer isso no momento. Então eu peço a todos compreensão, paciência, que com a cabeça no lugar, com calma, nós vamos conseguir vencer essa luta.
Percebo que até para o senhor tá difícil a situação psicológica de suportar tudo isso, de ver tanto sofrimento, doutor.
É muito difícil porque são coisas que a gente não espera na vida da gente, né? E por um motivo ou outro que a gente não sabe por que, essas coisas caem de bandeja no colo e por uma questão de princípios a gente não pode sair correndo, a gente tem que enfrentar. E então o recado é bem simples, é esse aí que eu acabei de dar.
Então que Deus dê muita saúde, Deus ilumine o senhor, os demais profissionais, a todos que estão trabalhando no hospital, nas unidades básicas, Unimed, enfim, a todos os profissionais, ao que a gente mais pede, mais quer, e esse apelo que eu faço a você também, vamos falar menos, julgar menos tá achando culpado aí, e vamos rezar mais, é na oração, na fé, que a gente vai superar essa situação aí. Reze pelos profissionais, reze pelos pacientes, reze por você, pela tua família, pela tua comunidade, precisamos sim de forças e nos unirmos também espiritualmente para superar esse momento de dificuldade, mas se todo mundo fizer a sua parte, todo mundo procurar dar um pouquinho desse e seguir os protocolos, tenho certeza que nós vamos superar logo essa situação. Vem aí 9:58, tô Jonas, que Deus lhe abençoe.